Podteca, o canal de podcasts da Biblioteca do Conjunto das Químicas, da Universidade de São Paulo.
Ainda em nossa insólita e muito necessária rotina de quarentena, continuamos aprendendo muito com o combate ao coronavírus. A ciência não para, e agora ela é mais uma vez requisitada para a salvação de inumeráveis vidas. E para que a luta da ciência possa ser possível no nosso dia a dia, é necessário que ela esteja presente em nossos hábitos. E para isso, é necessário estar bem informado. Por conta disso, o Podteca mais uma vez procurou nossos amigos do canal Nunca Vi um Cientista para que nos concedessem uma entrevista elucidativa sobre dúvidas simples, mas fundamentais. Fomos prontamente atendidos e compartilhamos aqui para vocês. Luiz Ribeiro, por gentileza, apresente-se aos nossos ouvintes.
Bom dia a toda a equipe da Podteca e o pessoal que está ouvindo a gente. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Luiz Ribeiro, sou biotecnólogo, mestre em toxicologia e doutorando em biologia molecular e celular na Universidade de Paris. Fora da área acadêmica, eu trabalho com divulgação científica na equipe do Nunca Vi um Cientista. Para quem ainda não conhece o nosso trabalho, eu deixo aqui o nosso convite para conhecerem a página do Nunca Vi um Cientista no YouTube, Instagram e Twitter.
Obrigado, Luiz. Seguem as nossas questões. É muito sabido pela população da eficácia do álcool para a limpeza pessoal de objetos e superfícies, mas muitos de nós não fazemos ideia do porquê ele é eficaz. Como ele age contra o coronavírus?
Bom, o coronavírus ele é um vírus encapsulado, ou seja, ele tem uma camada lipídica, né, uma camada de gordura, que protege o material genético dele. Esse material genético ele é composto por RNA, que na biologia é conhecido por ser um material bastante frágil. Então o álcool, quando ele se encontra numa concentração entre 60% e 70%, ele é capaz de desfazer essa camada lipídica que protege o RNA, fazendo assim com que o conteúdo genético do vírus seja exposto e destruído, o que faz com que o vírus morra. Aqui é importante ressaltar que, para que essa camada lipídica seja desfeita, os estudos mostram que são necessários, em média, 1 minuto de exposição ao álcool. E é por isso que o álcool deve estar a concentração de 70%, porque isso desacelera sua evaporação e permite, assim, um contato mais duradouro entre o álcool e o vírus.
Enfrentamos uma falta crônica de álcool em gel nas prateleiras dos mercados e farmácias. E quando nós conseguimos encontrá-lo, muitas vezes seu preço é proibitivo. Há alguma alternativa ao seu uso?
Olha, os melhores substitutos para o álcool gel são 1. O velho conhecido sabonete e 2. É a tensão aonde a gente coloca as mãos. Sobre o sabonete, bom, ele funciona assim. Imagina uma gotinha de gordura num prato. Quando a gente passa o detergente, ele vai formar micelas com essa gordura, que é a parte lipídica da gordura, ela vai ficar voltada ao interior. E a parte hidrofílica, que é a parte que tem mais afinidade com a água, ela vai ficar voltada ao exterior. E é por isso que a gente consegue lavar a louça, né? Esse é o princípio. E com o vírus não é diferente. O sabão ele é capaz de destruir essa camada do vírus, criando micelas com os próprios lipídios que compõem essa parede que protege o RNA, fazendo assim que o vírus se desintegre, né? Digamos assim. Então, sempre que a gente puder escolher entre usar uma pia, né, uma pia que esteja ao nosso alcance, ou usar o álcool em gel, é preferível você usar a torneira, usar a pia com o sabonete, usar o sabão, esfregar a mão de maneira correta durante o tempo preconizado, que é em média 1 minuto, e guardar esse álcool gel para os momentos onde você não tem acesso a uma torneira. Né? Tá, e no caso onde eu não tenho nenhum nem outro, o que eu posso fazer? O ideal, nesse caso, bom, não existe uma substância química que seja segura para a pele, então nesse caso o ideal é tomar muito cuidado onde colocar as mãos. Evitar tocar qualquer tipo de superfície, como por exemplo corrimão, botão do elevador, maçaneta de porta. E o mais importante, mesmo que você tenha tocado alguma superfície, o vírus não vai entrar pela sua mão. Então o fundamental é não tocar as mucosas, por exemplo o olho, nariz, boca, porque é por ali que o vírus vai entrar. Então, resumindo, se você não tiver onde lavar a mão, se você não tiver álcool gel ao seu alcance, evitar ao máximo tocar as coisas e, sobretudo, em hipótese alguma, tocar as mucosas.
Os produtos de limpeza comuns dão conta de eliminar o coronavírus de superfícies ou é necessário algum produto específico?
Então, antes de eu poder responder essa tua pergunta, é importante a gente diferenciar produto de limpeza com produto desinfetante. O produto de limpeza, como o próprio nome diz, ele é capaz de limpar a superfície. Ele contém normalmente desengordurante, aromatizantes, corantes, sais, entre outros. Mas ele não garante uma eficácia contra os micro-organismos, diferente dos desinfetantes, que ele sim consegue lidar com os vírus, bactérias, etc. Então, antes da gente poder usar um desinfetante, é fundamental que a superfície ela já esteja limpa, né, livre de sujeira ou o próprio biofilme formado pelos micro-organismos, como o caso das bactérias. Porque, caso contrário, o desinfetante ele não vai agir com a eficácia esperada. Inclusive, a mesma ideia ela serve para as mãos. Né? Se a gente usa o álcool gel e a mão não está limpa, ou seja, se ela tem gordura, terra, ou seja lá o que for, o álcool ele não vai agir como ele deveria agir. Sobre os produtos para superfície, então o Instituto Nacional de Pesquisa e Prevenção aqui na França, ele fez um resumo de alguns produtos químicos para serem usados, repito, em superfícies, que são capazes de combater o vírus de forma eficiente. Então, repito, esses produtos que eu vou falar aqui em seguida, eles são para serem usados apenas em superfícies e nunca na pele, né? Porque eles não têm teste nenhum dermatológico e não são produtos para ser aplicados na pele, simplesmente. Então, entre esses produtos estão o hipoclorito de sódio, o glutaraldeído e o ácido paracético. O glutaraldeído e o ácido paracético são produtos mais difíceis de termos em casa, então não vou focar muito neles. Em compensação, o hipoclorito de sódio, que é a famosa água sanitária, essa sim a gente encontra com mais facilidade no mercado e ela é bem eficaz no combate ao coronavírus. Água sanitária, quando ela entra em contato com a água, ela gera uma substância chamada ácido hipocloroso. O ácido hipocloroso ele é capaz de gerar uma espécie reativa de oxigênio chamada superóxido. E esse é capaz de causar danos às estruturas celulares diretamente, ou ele é capaz também de dar origem a outras espécies reativas de oxigênio, que por sua vez vão causar mais danos para o vírus. E é por isso que o uso dessa substância deve ser feito apenas em superfície, jamais sobre a pele, porque a geração dessas espécies reativas de oxigênio, elas acontecem também sobre a pele e elas são danosas às nossas células. Então, o hipoclorito de sódio, por exemplo, ele é eficaz em uma concentração superior a 0,1%. Ou seja, se você tem na sua casa uma água sanitária numa concentração, por exemplo, de 5%, você vai diluir a sua água sanitária 50 vezes. Então, para você fazer 1 litro de água sanitária a 0,1%, você vai colocar 20 ml de água sanitária dentro de 980 ml de água. Então, essa solução preparada de água sanitária a 0,1%, ela pode ser usada para limpar o chão, pode ser usada para limpar as maçanetas da casa, pode ser usada para limpar a sola do sapato quando você chega em casa da rua, inclusive é aconselhado você deixar do lado de fora da casa, se possível. Enfim, ele é usado para limpar superfícies, mas aqui vale ressaltar que a água sanitária, ela é um produto altamente irritante. Né, ele tem a capacidade de irritar as nossas mucosas. Então, uma exposição frequente à água sanitária, ela pode causar um dano, ela pode ferir as nossas mucosas respiratórias. Isso é uma coisa que a gente não quer em período de coronavírus. Então, sim, pode ser usada a água sanitária para limpar a casa. É o produto mais em conta, é o produto mais fácil de se preparar e de se encontrar. Mas, ao mesmo tempo, evitem respirar perto da água sanitária quando fazem essa diluição, quando abrem a garrafa de água sanitária, porque ela é irritante. E também a água sanitária mancha a roupa, né? Então tomar esse cuidado aí.
E quanto às peças de roupa? A lavagem comum com sabão em pó ou líquido em tanque e máquina de lavar consegue fazer a eliminação correta do coronavírus?
Peças de roupa, elas podem sim ser contaminadas, mas não deve ser a principal preocupação. As chances da gente contrair alguma coisa pelas mãos, ou seja, tocando alguma coisa e levando nas mucosas, como eu disse anteriormente, elas são consideravelmente maiores. A gente ainda não sabe 100% quanto tempo o vírus dura nas roupas, né? Até porque isso depende do ambiente que a pessoa está exposta, por exemplo, se ela está no sol ou não, depende do material que a roupa é composta, então tem várias variáveis. Mas existem indicativos que essa carga viral que fica na roupa ela pode ser suficiente para contaminar alguém. Então não custa a gente tomar alguns cuidados, né? A CDC, por exemplo, ela recomenda que se lave as roupas na temperatura mais alta possível, que as roupas aguentem, né, obviamente, porque o calor ele ajuda a você destruir o vírus, né? E pode ser útil também, por exemplo, no momento de lavar a roupa, você usar luvas, evitar chacoalhar muito essa roupa para você não correr o risco de ressuspender as gotículas que contêm o vírus no ar e etc. Então, de resto, dá para usar os produtos que você está acostumado, de acordo com as indicações do fabricante, né? Que sejam produtos tensoativos, que tenham sabão, que vão ficar em contato mais de 1 minuto com o vírus, que é o caso de quando a gente lava roupa, isso é quase uma regra. Se quiser ainda aplicar um fator a mais de segurança, usar detergente que contenham alvejantes. E eles desinfetam melhor ainda, eles têm uma chance ainda maior de matar o vírus, né? O vírus não consegue sobreviver num ambiente desse.
Detergentes, sabões, pastas de brilho, saponáceos e outros produtos limpadores de louça conseguem fazer a correta desinfecção dos utensílios de cozinha contra o coronavírus?
Sim, conseguem sim. Desde que esses produtos eles sejam tensoativos. Que eles consigam formar essas micelas, que é o que permite essa destruição dessa camada, dessa parede lipídica do vírus. E que essa solução ela fique em contato com o vírus por, em média, 1 minuto, que é o tempo mostrado nos estudos.
A equipe do Podteca agradece ao Luiz Ribeiro e ao canal Nunca Vi um Cientista pelo gentil atendimento ao nosso convite a essa entrevista. E agradece também a você pela sua audiência. Compartilhe com seus contatos essa valiosa explicação e ajude-nos a divulgar informação científica de qualidade. Até breve!